legs and watch your shadow fade. You chew me up and spin me out like I was poison in your mouth. You took my light, you trained me down, and I was thin and this is now. 5 mulheres conseguiram fugir de uma cidade isolada e contar sua história. Uma história assustadora que vai chocar o mundo. Uma história tão grotesca que o canal que as recebeu decidiu esperar um dia para só divulgá-lo em seu maior programa, um talk show de alcance global. Vai ser a notícia mais bombástica da década. Vai ser a maior audiência dessa emissora. Muita gente importante vai cair quando começarem a puxar os fios. A menos que os envolvidos consigam eliminar suas pontas soltas nessa noite antes da divulgação. E é isso que um pequeno grupo militar vai tentar fazer. Episódio de hoje, parte de mim, com os padrinhos. Luana Sabihon, no papel da agente responsável pela missão, Catherine Price. Com Rafael Tellerman, no papel de Russell. E Wagner Vieira Jr., no papel de John. Dois agentes de elite altamente treinados, que conseguem fazer mais do que qualquer outro soldado. Nesse programa especial, temos o apoio da Cambly. Para quem não sabe, a Cambly, ela te dá acesso instantâneo a falantes nativos de inglês. Pessoas super amigáveis do mundo inteiro. Você entra no site da Cambly, vai lá e escolhe seu professor. Tu pode escolher, inclusive, o sotaque desse professor. Americano, europeu, australiano. Escolheu o professor, colocou quanto de inglês você sabe. Você com o microfone, né, com a própria câmera, seja no celular ou no computador. Tu inicia uma conversação. Tu aprende inglês não lendo The Book That's on the Table, no livro em cima da mesa. Você aprende inglês conversando com professores que estão pelo mundo. Quer saber como funciona? O RP Guaxa e o Cambly estão te dando uma aula grátis. Basta você ir no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y, ou baixar nos seus aplicativos, tem para Android, tem para iOS, e colocar o nosso código RP Guaxa. RP Guaxa, ou pelo link que está aqui no post. Eu já fiz aula da Cambly, vou contar minha experiência lá no Escudo do Mestre. Saiba que este episódio, por exemplo, tem esse nome, Parte de Mim, porque ele é baseado numa música da Katy Perry, que tocou o cover dela agora no início desse episódio, vai tocar mais um pedaço no final, e que a letra sempre dá dicas do que pode acontecer no RP Guaxa. Se precisava de mais um motivo para aprender inglês, talvez desvendar o Guaxaverso, embora ele não exista, seja um deles. Mais informações no Escudo do Mestre. Outro aviso rápido, se você acompanha os episódios na ordem, vai notar que esse episódio se passa 24 horas depois do episódio 46. Mas é uma aventura completa que pode ser ouvida sem ter ouvido a anterior. Embora eu recomende. Essa aventura foi jogada, inclusive, 24 horas depois de gravar a aventura do episódio 46. Logo, os jogadores não faziam ideia dos eventos que ocorreram naquela aventura, o que explica grande parte das decisões deles nesse episódio. Realidade para os guaxinins é um sistema chamado Guaxinins e Gambiarras, que é a minha variação do sistema Lasers e Sentimentos. Nele, cada jogador possui um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático ele é. Sempre que o jogador tenta algo, ele joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver alguém auxiliando esse jogador, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Qualquer dúvida, nos procure nas redes sociais e não deixe de nos seguir. @ Marcelo Guaxinim, @ RP Guaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. Considere também se tornar um apoiador pelo PicPay ou pelo Padrim. E não esqueça, Cambly está apoiando o projeto que você ama. Então, vai lá.
Aí vocês estão na taverna.
Rola os dados.
Bola de fogo! Chama o... Chama o clérigo!
Assim eu morri.
Rola a iniciativa.
Então, não tem armadilha. Podemos ir.
O que vocês fazem?
Tá, tá. É, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
eu ataco.
O mago lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
Ei, eu quero rolar a percepção, posso?
Tem algum lugar pra se esconder?
Ah, falha a crítica.
Ataque de impunidade!
Erro, mano! Chama o clérigo!
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast, uma jornada completa a cada episódio.
O governo americano, ele tem seus oficiais, que são conhecidos por todos e fazem missões pelo mundo. Ele tem seus agentes secretos, que são conhecidos por outros governos e fazem algumas missões bem específicas. E ele tem seus próprios assassinos. Agentes que não estão em nenhuma folha de pagamento do governo, mas recebem dinheiro através de empresas terceiras do próprio governo para fazer missões que ninguém pode saber que foram feitas. Normalmente, eliminações pelo mundo. A gente tem pouquíssimos agentes que fazem isso atualmente, mas eles ainda existem. No subsolo de uma base americana moram dois deles, que é o John e o Russell. A gente vai falar deles daqui a pouco. E eles ficam a maior parte do tempo sem contato com ninguém. Tem apenas um general de alta patente que fala com eles de vez em quando eles precisam fazer alguma missão. Quando eles estão ali, normalmente eles estão desanimados, eles estão procurando coisas para fazer, jogando jogos entre eles, cartas, xadrez, o que for. E quando estão em missão, eles costumam receber uma bebida, um energético chamado CS Energy. Esse energético, ele faz com que o mundo fique em câmera lenta para os dois, o que explica os reflexos deles. Eles se tornam muito bons em ações físicas. Sempre que eles tomam uma dose desse energético, a primeira ou as primeiras, se for tudo muito perto, ações físicas que eles fizerem, acabam tendo um dado de sucesso automático. O efeito acaba passando um pouco rápido, mas eles sempre levam mais de uma dose para as missões deles. Rafael, fala do teu personagem, como é que tu imagina a aparência dele, o atributo e o nome dele novamente.
Eu vou jogar com o Russell, de atributo 4. É um homem de cabelo preto, bem curto, estilo militar, e musculoso, mas não tanto.
E com ele tá o personagem do Wagner.
Eu tô jogando com o John, ele tem atributo 3, ele é careca, olhos claros... Ele tá sempre com uma carinha fechada por não saber como lidar com as pessoas.
Perfeito. O subsolo que vocês estão é só de vocês, então vocês estão lá sozinhos no momento. Mas o coronel costuma ter contato com vocês, que é o coronel Cower. Ele tá indo em direção à sala de vocês. Junto com ele tem uma outra oficial, que ela costuma fazer... Ela sim é uma agente não tão ligada aos assassinatos. Ela tem um salário que recebe direto do governo, mas às vezes ela fica entre esses dois mundos, entre a legalidade e a ilegalidade. É uma agente treinada, que é o personagem da Luana. Como é que é a tua personagem, Luana?
Eu seria a Catherine Price. Ela é bem branquinha, tem o cabelo curto, preto. Ela tem uma cara bem séria, mas ela é bem receptiva, até.
O coronel Cower, ele chega até a sala de vocês. Ele, sem falar nada, dá uma latinha do energético, do CS Energy, pra cada um. Vocês sabem que tem uma missão, né? Ele espera vocês beber pra começar a falar.
Eu já dou a minha bebida.
Eu demoro um pouco mais, mas eu bebo.
Ele fala...
Senhores, infelizmente, um dos fornecedores do governo americano cometeu um erro terrível e acabou exposto. Não podemos deixar que as informações que vão vir a público sejam ligadas a nós. Próximo da nossa base de operações, existe uma pequena cidade murada. Nós fazíamos a proteção deles em troca de alguns favores que eles prestavam para o governo. Mas agora, que tudo está para ser exposto na mídia, não podemos deixar que essa ligação seja descoberta. Vocês precisam ir até essa cidade e eliminar 3 alvos. O primeiro deles...
Aí ele mostra uma pasta, uma foto de um senhor, numa cadeira de rodas, assim.
Este se chama McGonagall. É o dono de uma gigantesca empresa de tecnologia, alimentos e ensino. Esse homem é o cabeça da operação. Ele está atualmente na cidade, em uma mansão, próxima a um lago. Acredito que não será muito difícil encontrá-lo.
Ele mostra uma outra foto.
Os outros 2 alvos são esses cientistas que estão na cidade, como diretores de colégios. Existem 2 colégios na cidade, um para meninos e um para meninas. O diretor de cada um desses colégios precisa ser eliminado.
Ele mostra um mapa da cidade?
No colégio masculino, temos o Dr. Figueiredo.
Certo.
No feminino, temos a doutora Rangel. Vocês têm essa noite para entrar na cidade, eliminarem esses três alvos e retornarem. A ordem com que vão fazer isso fica a critério de vocês, mas o helicóptero para extração vai pegá-los no colégio masculino. Imagino que para otimizar o tempo, deve ser o último lugar para vocês irem. A cidade possui uma gigantesca muralha e tem como único ponto de acesso esse trem, que está desativado no momento.
Ele mostra um trem.
Ao lado da estação de trem, existe uma delegacia de polícia, a única de lá. Existem também várias casas e em cada ponta da cidade, um desses colégios.
Ele mostra várias casas no centro da cidade ali.
Cada pequeno bairro tem seu próprio supermercado e alguns têm pequenos bares. Além disso, tem o lago e a mansão onde estão os seus alvos. Vocês têm alguma pergunta?
Eu tenho uma pergunta. Por que Kit vai com a gente se geralmente a missão é só eu e o Russell? Existe algum motivo especial?
Existem algumas pessoas dentro do governo fazendo muitas perguntas e precisamos de um rosto para se apresentar à imprensa caso sejamos chamados.
Sim, coronel.
Eu dou um sorrisinho assim.
Tô com a cara só emburrada, continuo.
Senhor.
Sim?
Qual a distância entre os colégios?
Vocês devem levar uma hora mais ou menos.
Isso é próximo à casa do Sr. McGonagall?
Após passarem o lago, vão estar a uns 50 minutos de cada colégio. Atravessá-lo de barco não deve levar muito tempo. Uma noite é mais do que o suficiente. Não sabemos que tipo de defesas a cidade possui. Ela está isolada e sem energia elétrica.
Teremos equipamento padrão?
O andar que vocês estão tem bastante armas, assim. Metralhadoras, pistola, explosivos, o que vocês acharem necessário levar.
Tem aquele equipamento stealth de espionagem?
Tem sim.
Eu vou pegar os óculos de visão de calor, visão de escuro. Vou pegar uma sniper, que eu quero ser um tiro, um one hit kill. E uma faca pra algum momento melee.
Eu olho pra gente. O que a senhora irá querer usar?
Vou pegar um óculos de visão de calor, uma pistola e algumas granadas.
Então eu vou pegar algumas granadas, encher o cinto, os óculos e uma submetralhadora, além da pistola.
O coronel então fala pra vocês.
Quando estiverem prontos, vamos subir de elevador. Lá fora temos um helicóptero esperando por vocês.
Sim, capitão.
Vocês quatro sobem no elevador, né? O elevador vai subindo, aquela musiquinha de elevador padrão, mesmo no exército ela existe. Quando vocês chegam no primeiro andar, tá uma gritaria, assim, vários soldados pegando pilhas e pilhas de papel e colocando na desfragmentadora, estão queimando arquivo, estão com baldes de ferro e jogando pedaços do papel e queimando. O pessoal ali tá bem preocupado, bem desesperado. O coronel tenta passar pra vocês que tá tudo bem, aquela cara impassível dele, mas vocês veem que os outros agentes e soldados em geral não estão conseguindo disfarçar a preocupação ali e a destruição de documento.
Eu olho pro John e levanto uma sobrancelha.
Eu olho, faço processo padrão, provavelmente.
Vocês são levados até o helicóptero, né? O coronel fala pra vocês.
Tenham uma boa viagem.
Voltaremos o mais rápido possível.
Tenho certeza que sim.
O helicóptero tem um espaço para um copiloto, mas ele tem apenas o piloto ali. Quanto menos pessoas souberem do que está acontecendo, sempre melhor. Ele levanta o voo e, depois de algum tempo voando, ele pergunta.
Então, senhores, vão saltar aonde?
Aparentemente, será melhor a gente ir atrás do senhor inicialmente. Ele é o mais longe e mais complicado de alcançar.
Do outro lado do lago, então. Direto na mansão, é isso?
Isso. Eu concordo com o meu colega, Russell.
Tudo bem, então. Por mim, só completando a missão está perfeito.
Paro na mansão em si ou mais distante, pro barulho não alertá-los?
Mais distante, melhor.
Sim, melhor um lugar onde o barulho não vai chamar atenção.
Certo.
Depois de um tempo de viagem ali, tem noite, a lua lá não tá completamente cheia, mas tá crescendo, tá uma noite bem iluminada. Ele para na pequena clareira que tem umas árvores em volta da mansão, né? Não tá tão próximo assim. E ele para o helicóptero, né? Desliga ali pra... Ele não chega a desligar, né? Porque ele vai embora.
Boa sorte, senhores.
Obrigado.
Obrigado.
Obrigada.
Vocês descem do helicóptero, ele levanta e antes disso ele fala.
Em quanto tempo eu encontro vocês para a extração?
Eu olho pra ele, umas 3 horas a gente consegue fazer isso, né, rapazes?
Será tempo suficiente, ainda vai sobrar o tempo pra comprar uma Coca-Cola.
Perfeito.
Ele levanta o voo e deixa vocês ali. Não é uma floresta muito fechada, é mais um bosque com árvores pequenas. Vocês conseguem ver ao longe, assim. Tá escuro, né? E a casa não tá iluminada, mas uma parte que tá mais escura, porque a própria casa, né, faz a sombra ali pra, numa região. Vocês vão direto pra ela, vão fazer alguma coisa.
Primeiro óculos de visão noturna, ver se tem algum tipo de segurança no entorno da casa.
Dois dados.
1 e 5.
Perfeito, teu atributo é 4, tu conseguiu um acerto simples. Não há nenhuma leitura de calor em volta da casa, nem no bosque e em região alguma perto de vocês, né? Até onde a vista alcança ali, não há nenhum calor.
Eu quero ver se tem alguma câmera. Bom, a casa é uma mansão.
Vocês têm que se aproximar um pouco mais, né? Mas mais próximo da casa, tu nota que sim, ela tem câmeras em volta da casa ali.
Eu tenho celular nessa época. Que época a gente tá, Guaxa?
Futuro próximo.
Eu posso ver se pelo meu celular eu consigo entrar na rede pra hackear?
Mas não tá sem energia? A cidade?
A cidade tá sem energia, sim.
Mas tem o gerador, né?
A gente pode ver se tem primeiro. A mansão tá iluminada, se tem gerador.
O celular teu, ele tá sem sinal, Catherine. Provavelmente a cidade tem bloqueador.
Droga.
Tá piscando uma luz na câmera?
Não.
Droga.
A mansão tá escura.
Escura.
Pelo menos isso. Pode ser que não esteja funcionando o gerador.
Não tem problema. Qualquer coisa, se estiver gravando lá, a gente queima o arquivo.
A gente apaga na hora.
O que você vai querer fazer, John? Ficar por aqui ou entrar junto?
Eu vou ficar aqui na cobertura. Eu já, tipo, armo. Vou procurar um ponto onde seria bom pra atirar. Tipo, que eu tenho a visão toda da mansão.
Beleza.
E já tô indo pra aquele ponto. Enquanto os dois estão indo direto pra mansão.
A mansão em volta dela tem um cercado. Na frente da mansão tem um portão que tá aberto. Vocês vão por esse portão ou vão pular por algum outro ponto da cerca? Como é que vocês pretendem se aproximar?
Eu quero ver pelo óculos, tem alguma movimentação agora aqui mais perto do portão ou tá tranquilo?
Não tem nem nada de calor lá dentro.
Bom, se não tem nada de calor, dá pra gente ir por aqui.
Portão?
Sim, furtivamente, mas não vejo por que não.
Tudo bem, eu vou na frente, eu vou meio agachado com a submetralhadora em mãos e vou tentando me aproximar da casa sem ser detectado por câmeras ou qualquer tipo de alarme.
Dois dados.
5 e 2.
Tu te aproxima em silêncio e logo nota que a porta da mansão foi arrombada, a porta da frente. Ela tá aberta de uma maneira que foi aberta à força.
Eu passo um rádio.
John, houve arrombamento. Não estamos sozinhos.
Se eu já tô num ponto onde eu consiga ver toda a mansão, eu quero olhar, tipo, se além do arrombamento, as janelas foram quebradas, se dá pra ver algum vulto passando, alguma movimentação.
Não, nada lá dentro, tá deserto.
Eu quero olhar pro subsolo da casa pra ver se tem alguma movimentação.
Pro subsolo? O subsolo tem uma fonte de calor. Agora que tu tá ali perto, olha pra baixo, tem uma fonte de calor. Não é humana, assim. Parece ser algum tipo de máquina quadrada.
Eu olho pro Russell, que tá aqui comigo, e falo... No subsolo da casa tem algo? Uma movimentação de calor?
Não, tá parado, inclusive.
Pode ser um gerador ou algum outro tipo de equipamento.
O Russell dá uma olhada, já que ele levantou a hipótese do gerador. Parece realmente um gerador.
Mas se é um gerador, por que tá tudo apagado?
Ele deve estar sendo usado pra proteção de alguém ou algum outro tipo de máquina que exija muita energia e a casa não seja primordial agora.
Ou pode ser que eles já saibam da gente, esteja esperando por nós. Pode ser que isso seja uma armadilha.
Nos proteja, John.
É melhor eu ir pelo menos aí com vocês.
Eu, antes de sair, faço uma última varredura e vou até onde eles estão.
Tu faz o mesmo caminho que eles fizeram?
Sim.
Chega lá, então vocês estão juntos ali.
Eu voltei, eu fico na parte de trás ali. Vai alguém na frente, alguém no meio, alguém atrás, porque eu tô achando que pode ser que seja uma armadilha.
Eu vou abrir a porta que já tava arrombada, devagar, com a arma apontada, procurando algum inimigo.
Vocês dão uma olhada por ali pelo perímetro. Primeiro andar tem a cozinha, tem uma sala muito grande, tem um estúdio de desenho. Nada que chame a atenção de vocês. A escada pro porão, ela é uma a porta que dessa escada é uma porta de metal muito grosso. Ele tem em vez de uma fechadura, ele tem uma fechadura eletrônica, que é com números. Só que essa fechadura tá aberta e essa porta pro porão tá aberta. Além disso, tem uma escada, a mansão tem mais 3 andares.
Acho que alguém já passou por aqui antes da gente. Meu medo é o que essas pessoas querem.
Vocês querem ir por baixo primeiro ou terminar a casa?
Eu acho melhor a gente ver em cima o que tem. Vai que o cara já foi morto, a gente só vai pra escola.
Eu acho que é melhor a gente terminar em cima, mas passar embaixo caso... Mesmo se ele já tiver morto, porque pode ser que já tenham roubado a informação dele. E aí seria um problema maior pra gente.
Sim.
Então acho que é melhor a gente começar por cima e depois a gente vai pra baixo.
Guax, eu quero ver se tem algum vestígio, se a pessoa que entrou aqui pra arrombar ou roubar, deixou algum vestígio.
Dois dados.
5 e 6.
São dois acertos. Te chama a atenção que o chão, principalmente da porta até a escada, tá molhado. Parece que muita gente passou por ali e o pessoal tava molhado. Tipo, ali pra baixo tem um lago, né? Ou são pessoas que vieram nadando ou naufragaram de alguma forma. Mas pessoas molhadas entraram na casa.
Gente, essa parte tá molhada.
Dá pra saber se são mais de uma?
Mais de uma. Bem mais de uma.
Mas a água tá indo pra onde? Pra cima, pra baixo, pra
subindo
frente?
Subindo a escada.
Vamos conhecer nossos colegas?
Eu acho que eles já não estão mais aqui, mas é melhor a gente subir. Bem, eu descobri o que eles estavam procurando por aqui.
Vocês vão subir a escada, então?
Sim.
Sim.
Eu vou na frente do grupo de novo, já que eu tô com a sub.
Uhum. Subindo a escada, tem um quadro gigantesco na parede de uma menina, como se fosse uma menina antiga, assim, a roupas década de 20, 30, tomando um refrigerante numa garrafa. O refrigerante se chama Sherry Shelley. E ela parece bem feliz em estar tomando esse refrigerante. Parece como se fosse uma propaganda. Não tem nada escrito, mas é como se fosse uma propaganda desse refrigerante gigantesco na parede. Vocês vão olhar o primeiro andar ou vão continuar subindo? O rastro molhado continua subindo.
Começamos do primeiro ou do terceiro? Catherine, você, a gente, você escolha.
Eu acho melhor a gente começar por aqui.
Ok.
Eu vou até a primeira porta e abro devagar.
Conforme ele abre, eu quero olhar lá dentro o que que tem.
Eu já tô fazendo a cobertura dele. Se alguma coisa sair dali, pular ou olhar pra gente, eu já tô dando tiro.
É, eu tô olhando, mas eu tô com a pistola armada.
Vocês fazem uma busca minuciosa no andar, sempre preocupado e armado, mas é um andar vazio, como o andar de baixo. Ele tem vários desses cartazes em vários cômodos. É, parece que esse andar tem um estúdio de fotografia, tem uma pequena redação, assim, com máquinas de escrever, não computadores, e muitas dessas garrafas de Sherry Shelley, de tamanhos diferentes, alguns assim são esculturas imitando a garrafa. Parece um refrigerante que vocês nunca ouviram falar, mas que de alguma forma tem. Esse cara é um colecionador, ou um fã, ou coisa parecida, porque ele tem muitos itens desse refrigerante. Todos eles com essa estética antiga.
Já ia perguntar pra Catherine se ela conhecia o Sherry Shelley. Pelo visto, não é um refrigerante muito conhecido.
Eu olho pra Catherine. Esse cara fornecia o quê? Refrigerante?
Eu sei o que ele fornecia, Guaxa.
Tu sabe. Sabe, mas tu não quer dividir essa informação, tá?
Não convém ao caso agora. Vamos continuar.
Não é algo para a nossa missão.
Exatamente.
Se o governo quer que a gente não saiba, é melhor a gente não souber. Você não vai querer ser o próximo nome da minha lista, né?
Não, se você for da minha. E eu me dirijo pro segundo andar.
Vocês sobem pro segundo andar. Tem mais um quadro grande agora de um outro sabor. A menina tá com... Parece que a foto foi tirada preto e branco e o quadro foi pintado com tinta por cima, né? Mas ela tá muito feliz tomando um refrigerante roxo, que é o Sherry Shelley Uva. O rastro molhado continua subindo. Vocês vão dar uma olhada nesse andar também?
Estamos melhor. Aqui?
Já estamos aqui, eu sou a favor de olhar.
Vocês dão uma olhada, esse andar, ele é mais mesmo uma casa, ao contrário do anterior que parecia ter uma área de trabalho ali. São quartos, tem alguns espaços de sala, tem uma sala que é virada para um janelão. Fora isso, nada foi mexido, os rastros mesmo seguem direto para cima e é o andar, assim, para a missão de vocês, vazio.
Vamos à terceira porta.
Chegamos ao nosso destino.
Aqui o celular ainda não tá funcionando, né?
Não.
Ok.
Como a cidade toda tem um muro gigantesco em volta, é provável que tenha várias antenas daquelas que são usadas em presídios no redor. O celular não deve funcionar em ponto nenhum pra fora daí. Só o rádio de vocês usa uma frequência própria, vocês conseguem conversar entre vocês. Desde que não fique muito, muito distante entre si. Mas para o celular não vão poder usar. Essa casa tem mais um andar. Vocês vão para ele?
Sim.
Sim.
Vocês sobem, né? O rastro molhado vai até um dos quartos que está aberto. É o único quarto aberto desse andar. Ele é menor que os outros andares, né? A casa vai diminuindo. Os andares de baixo até são do mesmo tamanho, mas o último andar ele diminui por causa do conta do telhado, né? As laterais dele tem aquele ângulo inclinado. Vocês vão olhar o andar antes de ir pro quarto específico ou vão direto pro quarto?
Deixa eu me dar uma olhada. Ver qual que é o sabor Cherry Chelly da vez.
É o Cherry Chelly Diet.
Que tristeza.
Nossa, nessa época já se preocupavam com estética. Olha só.
É, a casa continua na mesma linha temporal de vocês, tá? Só...
É que você tinha falado que era como se o refrigerante fosse antigo.
Fosse antigo, sim, sim. Joga dois dados, Luana.
1 e 4.
É, o 4 é um acerto. A estética é antiga, mas os quadros, os modelos, tudo parece feito recente.
É como se fosse aquelas imagens de pin-ups.
Isso, feito com a Scarlett Johansson, por exemplo.
Mas eu continuo com essa informação pra mim, não vou dividir.
Tá bom.
Mas essa informação que pra mim já tava óbvia.
É, tu já tinha aceitado, né? Foi mais pra jogadora Luana o personagem entender.
Pra mim era meio óbvio e eu tô guardado na caixa.
Eu só tava estranho ser uma criança, não ser uma mulher adulta que normalmente era pin-up.
É.
Nenhum dos três andares, vamos ao subsolo?
Não, esse andar vocês não olharam ainda, vocês só chegaram ali.
Ah, sim.
Tem aquele rastro molhado que vai pra um quarto que tá aberto, é o único quarto aberto. Ah, não, tem dois quartos abertos, tem um outro quarto que ficou aberto.
Vamos analisar tudo primeiro pra ir pro...
É, eu ponho óculos de visão de calor.
Não tem nada quente nesse andar.
Então vamos analisar o local antes de descer.
Tem três quartos ali em cima. Um tá fechado, dois tá abertos. Um dos abertos tem o rastro de água até lá. Qual é o quarto porto que vocês vão?
O fechado é de qual lado?
O fechado é o de frente pra escada.
É o do meio, então?
É.
A gente vai no fechado?
Eu quero ver se tá trancado ou só fechado.
Tá só, se tu botar a mão na maçaneta, a maçaneta abre. Não tá chaveado.
Eu abro, olho cuidadosamente.
Eu tô fazendo proteção.
É um quarto bem pequeno. Ele tem uma cama, uma pequena geladeira, uma estante com vários quadros, com fotos menores daquelas que são penduradas na parede. Mas é um quarto bem minúsculo. Como se fosse de empregada ou... Rola um dado. A Luana que olhou ali primeiro.
2. Critei.
Tirou exatamente o teu atributo. As roupas ali não estão num armário, estão dobradas, né, nessa estante que tem os quadrinhos mais embaixo. São sempre roupas brancas. Tem um kit de primeiros socorros, tem algumas seringas. Parece que quem dormia aqui era como se fosse um enfermeiro. Era um quarto para um enfermeiro, caso alguém dos outros dois quartos, tem um quarto de cada lado, provavelmente são quartos muito maiores pelo tamanho do andar e das portas. É, parece ser o quarto de um enfermeiro.
Eu quero ver a geladeira, se tem mais seringas, o que tem dentro.
Tem várias garrafas de Cherry Shelley.
Certeza que o cara tinha diabetes.
Eu pego uma garrafa de lá e cheiro.
Tem um cheiro de refrigerante. Embora tu como soldado não tenha tomado muito, né?
É, eu devo conhecer a água e a fórmula, né?
É.
Eu bebo.
E um suco de limão no Natal.
Tu bebeu um gole do Cherry Shelley?
Bebi.
Rola um dado.
Nossa.
4. Meu atributo.
Caramba. É, tem um gosto pra ti, um gosto de infância. Tu lembra que já tomou muito disso. Tu lembra tu na escola interna, né, que tu estudou. É, isso era servido pras crianças, assim, praticamente todas as refeições.
Interessante.
E é muito bom.
Eu tô girando a garrafinha, tipo taça de vinho, e tô feliz.
Tá sorrindo por quê, Russell?
Eu já tomei isso, tinha esquecido. Ou algo parecido.
Eu faço a cara de interrogação, porque provavelmente eu tomei as mesmas coisas que ele. Eu não lembro de tomar Cherry Cherry.
Não, tu não tomou, né?
Não, não tomei.
Não, tu não lembra.
Eu só tô olhando pra ele com cara de interrogação, mas eu não vou tomar esse negócio, porque pode ser que tenha veneno.
Falando nisso, além daquela dose de energético que vocês tomaram, cada um de vocês, três, a Luana também tem, embora não seja o comum dela, tem duas latas de energético pra uma emergência, então.
Ok.
Ok.
É, vai que a gente não sabia e o energético era isso.
É, não, o gosto, o efeito não é o mesmo.
Ou pode ser que seja só um veneno, igual todo refrigerante, mas tudo bem.
Eu quero experimentar também.
Tu quer experimentar?
Quero.
Joga um dado.
2.
Tem um gostinho doce demais pra ti.
Ah, isso tá muito doce. E coloca onde eu peguei.
Deve ser refrigerante barato. Eu quero pegar um pra em algum momento levar pra análise, porque eu não lembro de... propaganda do Cherry Chelly, eu não lembro de nada.
Beleza.
E eu, como a Catherine é a pessoa que vive mais fora, eu quero perguntar se a atriz, pra ela... A atriz dessa marca é alguma atriz conhecida?
Não é, tá, Luana?
Não.
Parece que a pessoa que vive aqui deve ser chat dela.
Pode ser.
Bem, eu vou... Eu já tô indo pros outros quartos, enquanto os dois estão no efeito da...
O quarto com o caminho de água ou o outro quarto?
Eu vou pro quarto do caminho de água.
Eu vejo ele se dirigindo pra fora do quarto, eu vou atrás dele.
Assim que tu entra no quarto, tem um senhor caído no chão de roupão. Tem uma cadeira uma cadeira de rodas elétrica, né, aquela de controle virada. O quarto parece que foi bem mexido, é uma cama muito grande, tem muitas telas, então provavelmente todas as câmeras lá fora, elas mostram nesses monitores ali. Os monitores estão desligados no momento, né? E tem uma televisão grande também aos pés da cama, assim, na parede que fica virada para os pés da cama.
Tudo está sem energia, eu posso ver se tem alguma energia para...
Rola dois dados.
1 e 5.
O 5 é um acerto. Tu encontra um controle caído no chão, a pilha acabou rolando, mas tu encontra a pilha também. Esse controle liga os monitores, o gerador lá embaixo provavelmente está dando energia pelo menos para essa sala. Nos monitores tu vê em volta da casa, que tá vazio, tu vê o próprio quarto que tu tá agora, e te chama a atenção que tem uma câmera apontada pro lago, e tem, parece ser mulheres, duas caídas na beira do lago, assim, caídas no chão.
Gente, venham cá.
Eu vou olhar.
Já chamei eles dois aqui e mostrei, tipo, tudo isso pra eles, pra todo mundo. E eu quero ver se eu consigo voltar as gravações, tipo, voltar no tempo pra alguns minutos.
Tudo consegue. Pra alguns minutos não muda nada.
Eu quero voltar até o momento, assim, que ele foi morto e um pouquinho antes. Eu quero ver a invasão.
Uhum.
Eu quero ver o que aconteceu aqui.
Tu tá lá vendo como é que tu faz isso. Os outros dois identificam que o senhor caído é o primeiro alvo de vocês mesmo, né? Ele tá morto já há um bom tempo. Tu fica voltando, até que uma imagem chama a atenção. São muitas mulheres mesmo, usando roupas como aquelas dos cartazes, roupas de mulheres dos anos 20 e 30, chegando pelo lago. A maioria nadando, algumas de barco. Elas entram na casa, elas vão direto para esse quarto. As primeiras chegam até o senhor que estava sentado na cadeira. Ele grita alguma coisa com elas, não tem som nas TVs. As primeiras simplesmente dão a volta e começam a ir embora. E começa a criar uma muvuca, porque as que estão chegando querem entrar, as que tinham chego estão querendo sair. E o senhor grita cada vez mais com elas e não para de chegar mulheres, até que ele leva a mão ao pescoço, parece que ele ficou sem voz ou estava se engasgando, começa a tossir. Algumas mulheres que chegaram por último vão até ele e batem nele, jogam ele no chão. Depois elas, aos pouquinhos, vão indo embora.
Eu consigo identificar o que ele está falando? Tipo, ler os lábios?
A imagem está bem de cima, não consegue pegar os lábios dele.
Droga.
As mulheres, elas são todas iguais a Sherry Shelley ou são diferentes?
Cada mulher é única, só que o tipo de corte de vestido, de cabelo, muitas delas estão com uma luvinha branca, é bem anos 20, assim, a estética delas, como se fossem mulheres antigas.
É cosplay de Shelley.
Eu quero dar uma analisada no quarto, alguma coisa que eu perceba que esteja fora do lugar.
Dois dados.
2 e 1.
2 é o teu atributo, né? Tirando isso, nada assim que te chame muita atenção. Tem um revólver caído no chão. O senhor tinha esse revólver no colo, mas ele não chegou a usar. Tem alguns remédios que o senhor parecia tomar pra dor, pros ossos, mas nada que te chame atenção.
Eu por ser soldado e tudo mais, eu consigo fazer uma rápida autópsia no corpo dele, tipo, ver se ele morreu realmente asfixiado ou alguma...
Aquele teu 2 já te ajuda nisso. Ele parece... Ele usava uma bolsa pra fazer as necessidades. Ele já... Ele já tava na prorrogação da vida dele ali. Ele tava bem doente. Parece que ele tava bem doente. Já ele tem uma idade muito, muito avançada. Tinha, né, no caso. E provavelmente o estresse dele gritando com as mulheres foi o que realmente o matou. Ou o estresse durante a gritaria, ou o estresse depois quando elas foram bater nele. Mas não foram as pancadas e sim que o mataram. E sim, ele provavelmente morreu do coração.
Caraca.
Eu vou pegar o revólver dele e ficar comigo.
Eu tô apontado pra porta, pra se acontecer alguma coisa.
Eu quero fazer uma última olhada nas câmeras, que é olhar por que aquelas duas mulheres estão caídas.
O lago acabou trazendo, elas provavelmente se afogaram enquanto nadavam.
Tem câmera do subsolo? No subsolo?
Tem uma câmera no subsolo. O subsolo tem o subsolo não tem janela, né? Então ela quase não tem luz lá embaixo. Mas dá pra ver que tem alguma coisa... Alguém deitado no chão e alguma pequena fonte de luz, assim. Uma luz bruxuleante que fica piscando
Vamos lá?
Vamos lá. Mas vamos passar no outro quarto primeiro.
Era isso que eu ia falar. Vamos só passar no último quarto, mas deve ser o médico dele fugindo.
Esse último quarto ali tem uma cama também de casal, tem bichos de pelúcia, a maioria deles segurando corações, como se fossem bichos que tu dá pra uma namorada e não pra uma filha. É, tem uma geladeira grande cheia de Sherry Shelley, alguns livros, algumas revistas, parece ser um quarto de mulher.
Ok.
Tem alguma coisa importante que a gente encontra?
Dá pra não. Procurar alguma coisa?
Vocês dão uma procurada, mas vocês têm certeza que não
tem nada.
Nada.
Vamos até o subsolo e depois o alvo já foi abatido aqui, pelo visto.
Vocês vão descendo pela escada, né? Quem tá na frente?
Eu.
Eu tô sempre atrás.
É, Guaxa, antes da gente descer, eu quero colocar o óculos pra ver se eu acho algum cofre, alguma coisa assim, porque pra ver se a informação que ele tinha foi roubada.
Nada que te chame a atenção, não.
Ok.
Vocês vão descendo então a escada. Lá embaixo tem um homem muito grande caído. Ele deve ter mais de 2 metros facilmente, muito grande, muito forte. Ele tá usando uma roupa toda branca, tanto a calça quanto a camiseta. Ele tá morto, provavelmente há um bom tempo. É, parece que o pescoço dele foi quebrado. Tem do lado dele uma cadeira que também tá quebrada. Provavelmente essa cadeira foi usada pra derrubar esse cara. Tem uma outra cadeira em pé. Essa cadeira tá de frente a uma televisão que fica passando imagens que trocam muito rapidamente.
Que tipo de imagem? É da câmera?
Não. São imagens de várias mulheres felizes e frases do tipo senhora, obedeça, senhora, obedeça. Como se fossem aqueles frames rápidos trocando.
Mas o que é a coisa quente que a gente encontrava?
Tem um gerador ali embaixo, que tá alimentando essa TV e sobe pro quarto do McGonagall lá em cima, que tá morto.
Esse cara, ele possui algum tipo de identificação, alguma coisa assim, com ele ou não?
Não. E vocês têm a foto dos alvos, não é o alvo de vocês, né?
Eu olho pra Catherine. Desligamos o gerador ou vamos assim?
Desliga o gerador.
Eu viro a alavanca, aperto o botão, o que for.
Uhum. Vocês então saem da casa ou querem fazer mais alguma última coisa ali?
A gente pode explodir a casa pra não deixar provas.
Não, eles vão saber que a gente passou.
Pode ter sido um problema no gerador, que explodiu. Mas ok.
Eu olho de novo pra Catherine.
Um é a favor de explodir a casa, o outro é contra. Catherine?
Pergunta pra quem?
Né?
O que a tua personagem decidiria?
A minha personagem, ela é muito a favor de explodir as coisas.
Vamos só sair da casa antes? Eu não quero morrer explodido.
Não, sim, a gente pode explodir. A gente deixa tudo armado, gente. Não é pra botar granada e explodir o bagulho.
Se a gente ligar o gerador novamente, a gente consegue apagar as provas que a gente esteve na casa?
O gerador parece que não alimenta as câmeras ali fora.
É isso que eu tô preocupada. Vamos ver qual é a das mulheres e a gente explode tudo aqui.
Ok, você ainda é da inteligência aqui.
Não acho que seja uma boa ideia, mas...
Como que a gente vai passar o rio, então? O lago é o quê? A gente vai fazer um barco boy aí flutuando?
O lago tem alguns barcos, alguma coisa ali. Embora a maioria já deve ter sido levado pelas mulheres, mas tem pelo menos 2 barcos ali a remo. Vocês se aproximam das mulheres, elas realmente parecem que se afogaram no lago.
Também sem identificação nenhuma.
Sem documento, sem nada. Só aquelas roupas estranhas. Roupa do corpo só.
No corpo delas, assim, tipo, tem alguma marca, alguma coisa, algum número, alguma coisa assim?
Não.
Então, beleza. Então...
Larga aí.
Tá tudo assim, entre aspas, normal, né?
Depende da tua definição de normal, mas sim. Vocês já estiveram em lugares com muito mais mortos espalhados, por exemplo.
Tranquilo, então. Ossos do ofício. Bora?
Podemos explodir tudo antes?
Eu acho que vai chamar muita atenção explodir.
Estão sem explosões. Ok.
Bora pra escola.
Vocês vão os 3 num barco só, é isso?
Sim, acho que é melhor.
Enquanto vocês atravessam o lago, vocês encontram mais uma daquelas mulheres boiando ali, afogada.
Certo.
Também sem identificação, sem marca alguma, com roupas antigas.
É, tem alguma coisa fora do normal no lago, fora as pessoas afogadas, tipo...
Não, é um lago de peixes, assim, parece ser um lago usado inclusive para pesca ali. Esses barcos parecem ser ótimos para pescar, inclusive, mas esta noite ele tem alguns corpos que acabaram atrapalhando um pouco o passeio.
Não, quanto a isso, tranquilo. É que as pessoas se afogarem no meio, tipo, elas já, de um certo modo, saberiam nadar. Mas ok.
Vocês chegam do outro lado, tem lá um espaço com banquinhos... Parece ser lugar mesmo para piquenique, um gramadinho. Logo, ele vai para uma estradinha. É, não tem carros nem estacionados na frente das casas, nem na rua. As casas são basicamente iguais. São várias casas daquelas de subúrbio americano. Bem cara de casas... Apesar de serem casas construídas não há muito tempo, o modelo delas é como se fossem casas muito antigas de subúrbio americano. É, batendo ali com o ano das roupas das mulheres. Casas todas idênticas, sem cercado em volta, só um gramado. É, algumas construções se destacam, uma é um mercado, a outra é uma espécie de bar. Todas elas com muitas propagandas da Sherry Shelley, mas a cidade está vazia.
A cidade está vazia?
Vazia.
A gente não encontra mais Shelleys por aí?
Daquelas mulheres, não.
Talvez a cidade tenha sido evacuada.
É a escola feminina que faz o transporte no final?
Não, a masculina.
Masculina.
Então vamos pra feminina?
Sim.
Antes da gente ir, eu quero passar em uma das casas pra dar uma analisada. Tipo, a cidade tá vazia. Se eles deixaram roupa, se eles saíram como se tivesse saído apressado ou...
Ah tá, a cidade tá vazia pela olhada de vocês ali. Tu vai usar o detector de calor?
Sim.
Algumas casas têm pessoas, mas não todas.
Consigo ver se são mulheres?
Não consegues ter certeza.
John, tenta ver pela lente da sniper.
Eu boto a lente da sniper e vou tentar olhar, assim, ver se são mulheres, homens.
É, com o detector de calor, parece que a maioria tá deitado, né? É, olhando com a sniper, tu consegue uma das janelas, que alguém está na cozinha, é uma mulher, uma dessas mulheres. Ela tá de costas pra janela, ela parece estar mexendo alguma coisa diante dela.
Eu vou virar pro John e falar, ela está molhada?
Eu vou tentar ver se ela tá molhada.
Não consegue identificar.
Essa é uma identificação que só mais perto a gente conseguiria ver.
Eu quero chegar mais perto da casa, Guaxa.
Uhum.
Furtivamente.
Dois dados.
John, fique de guarda.
Ok, eu já tô com a sniper preparada.
3 e 3.
A Luana se move em silêncio, vai até próximo da casa. Vê que a mulher tá na cozinha, parece que ela tá batendo uma massa de bolo.
Ela tá molhada?
Ela não tá molhada.
Que horas são?
Madrugada.
Quem que bate bolo de madrugada?
É, tô achando estranho. Ou ela pode ser uma boleira também.
Tudo bem, temos hora. Vamos acabar essa missão que já tá muito estranha.
Tá estranha demais até pra mim, vamos.
Vamos focar na missão.
Vocês então vão seguir pro colégio, é isso?
Isso.
Sim.
Vocês vão passando pelas ruas com o detector de calor de vocês, sinal de que várias casas têm mulheres dormindo. Agora que vocês viram aquela em pé, vocês têm uma noção pelo tamanho do corpo. Provavelmente são mulheres mesmo. Vocês vão seguindo, até que uma casa próxima do bosquezinho que dá acesso à escola, é uma subidinha no morrinho, tem uma dessas mulheres sentada na escada na frente da casa dela.
Guaxa, uma pergunta. A gente não viu nenhum homem.
Então, vocês viram os dois mortos, né? O cara muito grande, que era o enfermeiro no porão.
Sim, não. Durante do passeio pela cidade, quer
não,
dizer.
Não, não.
Beleza.
Então, por isso que eu perguntei. São mulheres?
É, vocês têm certeza agora, são mulheres. E tem uma do lado de fora da casa, assim, com queixo sobre as mãos, né?
Ela tá com as roupas de menina do refrigerante?
Uhum.
Ela tá molhada?
Não.
Eu cheguei à conclusão que elas fizeram isso há tanto tempo que não estão mais molhadas.
Elas podem ter se trocado. Se a casa é delas, elas podem ter tomado um banho e se trocado, inclusive.
Dá pra ir por trás dela pra tentar pegar de surpresa?
Por trás dela é difícil. Teria que, sei lá, entrar pela casa dela. Ela tá sentada bem na escadinha da porta dela, né?
Melhor, fiquem aqui. Eu só vou passar. Se elas vierem pra cima de mim, vocês metem bala.
Sim, capitã.
Eu vou passar na frente dela, tipo, só passar.
Ela nota tu se aproximando, ela olha pra ti, te olha de cima embaixo, dá um sorriso pra ti, mas quando tu deixa de olhar, ela faz uma cara de desdém e volta a afundar o rosto nas mãos dela, né? Assim, ela tá apoiada ali, olhando pro nada, olhando pro chão.
Eu falo pra ela, boa noite.
Boa noite. Você é nova por aqui?
Sim, é... Eu estava dando uma volta e... É... Por que você está vestida assim? Desculpa a pergunta.
É uma noite muito fresca, não vejo nada mais adequado. Você é casada, solteira ou policial?
Eu sou solteira.
E com as suas roupas, você acha que vai arrumar alguma coisa?
Nós estamos no século XXI. E eu não preciso de homem para ser feliz.
Ela faz uma cara de nojo muito grande pra ti.
Pergunta a mesma coisa se ela é solteira.
É, e a senhora? Solteira, casada ou policial?
Senhorita.
Senhorita.
Eu sou solteira.
E com essas roupas, você acha que vai conseguir um marido?
Ela levanta e bate a porta da casa dela.
Tá bom.
Eu aproveito pra passar por baixo da janela sem ela perceber.
O que que ele tá fazendo? Eu já preparei a sniper pra defender o Russell.
Russell, tu só quer passar ou tu vai entrar na casa?
Não, eu só quero passar mesmo.
Ah, tá.
Pronto, missão cumprida. Vamos, rapazes.
Tá, essa parte não tava na nossa lista de zoar uma cidadã, mas tudo bem.
Ela quis me ofender, eu só fiz a mesma pergunta.
A gente devia conseguir uma roupa dela pra você.
Eu olho pra ele tipo, não?
Aí quem sabe ela arranja o marido, eu falo zoando.
Eu dou um tapa na cara dele.
Ei.
Eu tô aplaudindo a cena.
Não literalmente, né?
Não. Ia fazer muito barulho.
Pra não acordar das pessoas.
Mentalmente ele tá aplaudindo.
Vocês vão seguindo então. Ali tem, é bem próximo da subidinha que vai pro colégio feminino. É uma pequena colinazinha, termina numa área cercada, né? Que tem o colégio. Tem duas pessoas de pé, de frente no portão lá em cima.
Mulheres?
Parecem mulheres, assim, mas são só os pontos de calor, né?
Eu, com a sniper eu consigo ver?
Dois dados.
2 e 3. 3 é meu atributo.
As duas mulheres estão usando roupas de policial, mas são roupas apertadas demais. É, uma delas, inclusive, tá com vários botões abertos, fica aparecendo o sutiã, né, dela. E essa mesma policial, ela parece estar dançando na frente do portão.
Olha, gente, eu acho que elas são... Aquele lá são os policiais. E, pelo visto, a roupa delas não é pra arrumar marido.
Eu, Luana, tô rindo, mas eu, Catherine, estou revirando os olhos. Bom, pelo visto aqui só tem mulheres. O que vocês acham de eu ir até lá falando, sei lá, que eu tô indo me matricular, ver se tem alguma vaga de emprego? Enfim.
Eu tenho bomba de fumaça.
Eu acho que se você for, você realmente vai precisar de uma roupa parecida com a delas. Elas podem achar que você não é daqui.
Aí eu tô falando bem sarcástica pra ele, tá? Eu falo que eu tô procurando marido.
Qual a ação de vocês?
Você quer realmente? Eu te dou cobertura.
Se elas virem pra cima, a gente rende elas. Um de vocês vem comigo?
Eu vou ficar perto, mas não aparente.
Ok, eu fico de longe, mirando nelas.
Certo. A Catherine, então, vai subindo, né? Assim que as duas avistam a Catherine, a que tava dançando para de dançar, elas olham pra ti e falam. Uma delas fala.
Senhorita, volte para casa, por favor.
Eu estava passando, eu estou um pouco perdida.
Tá, só um segundo. Quem é que tava com a sniper?
Eu.
Dois dados.
4, 6.
Tá, pra perceber, tu precisava de maior que teu atributo, tu conseguiu. As duas pra ti estão se movendo em câmera lenta, mas enquanto a Catherine começou a dar desculpa, a mão das duas foi pra arma, mão no, já destravando enquanto elas estão sacando, elas vão atirar.
Eu vou atirar primeiro.
Dois dados.
6 e 5.
Tu tá sobre o efeito do energético, tu tem um acerto automático.
Ufa.
Russell, tu viu que o John atirou numa delas, embora tu esteja um pouco mais longe, tu não sabe o motivo disso, mas tem uma outra lá ainda e tá a tua amiga. Tu vai fazer alguma coisa?
Como, o que a segunda mulher tá fazendo enquanto ela ouviu o tiro?
Joga 2 dados pra te tentar anotar.
5 e 3.
Um acerto. Ela parece estar sacando a arma. As duas estavam sacando a arma. Teu amigo atirou contra uma delas, que já não está mais sacando a arma, mas a outra continua.
O som do tiro foi bem audível, né?
Dá pra ouvir o barulho, mas é bem abafado.
Então eu vou de pistola com silenciador.
2 dados.
1 e 5.
2 acertos, né? Um que tu conseguiu e um que tu tinha garantido. O mundo pra vocês agora, ele tá... Vocês estão mais cansados, tá tudo meio desanimado pra vocês. Parece que esse surto de adrenalina cansou vocês dois. Mas foram 2 tiros certeiros contra a cabeça das duas e elas não são mais uma ameaça. Pra Catherine, tu começou a se explicar, as duas levaram a mão pra arma. Rápido demais pra que tu pudesse fazer alguma coisa, mas os teus colegas eliminaram elas.
Eu agradeço eles. Obrigada, rapazes. Vamos pra escola?
Você não quer a roupa mesmo?
Você não quer a roupa mesmo?
Elas estão com roupa da época, eu acho.
Elas estão com uma roupa de policial, alguns números menores do que elas deveriam estar usando.
Ok. Eu vou pôr a roupa de policial.
A que tiver menos suja de sangue, né?
De preferência.
Tá. Os dois vão continuar assim?
A gente tem mais...
2 latinhas de energético.
Eu vou tomar mais uma latinha.
Eu vou tomar.
Perfeito. Vocês se sentem bem de novo assim que tomam.
Melhor.
Bem melhor, bem melhor.
A latinha do CS Energy, vocês vão levar com vocês ou vão jogar no chão?
Eu ponho na mochila.
Beleza.
Eu ponho na mochila porque é procedimento padrão, pelo visto.
Padrão, né?
Tem um portão ali. As chaves do portão estão com as policiais. Vocês vão pelo portão mesmo?
É, eu quero olhar lá dentro com óculos de visão de calor.
Tem três estruturas lá dentro. Dá pra ver do lado de fora pelo portão. Um parece ser tipo uma... Não é uma igreja, é um espaço ecumênico, que é menor. Tem bastante gente lá dentro. Tem um prédio grande que parece ser administrativo e de salas de aula. Tem bastante gente nos últimos andares lá, deitadas. Parece ser tipo um dormitório, último andar. E tem um refeitório que tá vazio.
Ok. Eu só brinco assim com eles. Por mim, a gente explodia e matava todo mundo, mas... Vamos fazer isso limpo, né?
Calma, nossa missão não é explodir e matar todo mundo.
Eu tô segurando a granada na mão. Ó, a gente pode jogar no centro ecumênico.
Não.
Agora vocês querem explodir tudo. Agora a gente não vai explodir mais nada.
Tem câmeras aqui, Guaxa?
Câmeras ali? Não.
No local, não?
Não.
Ok.
Com as policiais não tinha nada com elas, né? Só pra saber além da, provavelmente das armas dela.
Não, não tinha nada. Tinha um distintivo padrão para as duas, inclusive, que não tinha nem o nome delas.
Beleza, eu pego o distintivo e fico comigo.
Agora você é uma policial dessa cidade.
É, e lembra que a mulher perguntou se você era casada, solteira ou policial?
Não, eu estranhei o casada, solteira ou policial.
Ou policial.
É que você é casada com o trabalho.
Ah, ok. Tem algum lugar que possamos entrar furtivamente pra ver o que tá acontecendo ali na igreja, em caso?
Não é uma igreja, é um espaço ecumênico.
Isso.
É, não, tem uma porta grande e janelas com vitrais, né? Não dá pra se enxergar o que tem lá dentro.
Eu posso colocar o óculos de calor pra ver se não tem nenhum lugar com gerador aqui também?
Tem geradores. Tem pelo menos três geradores. Um em cada prédio. No culto, no prédio maior e no refeitório.
É, eu aponto só pros lugares onde tem gerador e provavelmente as câmeras daqui estão funcionando também.
Mas tu não vê câmera, tá?
Eu iria no prédio primeiro.
É, como nossa alva diretora, provavelmente ela vai estar no prédio, eu acho.
Provavelmente, vamos lá. Nós vamos pro prédio da escola, Guaxa.
Vocês vão até o prédio da escola. O primeiro andar parece ser mais administrativo, mas ele tá vazio. É, vocês só notam a movimentação lá pra cima, onde seriam os quartos, né? Tem uma sala no segundo andar que tem uma pessoa. Uma só.
Eu quero ir nesse quarto pra ver quem é a pessoa.
Fica no segundo andar, parece ser mais uma sala, assim, um quarto em si. A pessoa tá sentada. Vocês vão subir até lá, os três?
Eu vou ativar a visão de... calor e ficar olhando, tentar olhar através da parede, mas com a arma em mão.
Tá, quem vai abrir
eu
a porta?
Eu vou garantindo.
Eu vou abrir a porta.
Quando ela abrir a porta, pular ou atacar, eu atiro.
Tá.
Tô com a roupa de policial, distintiva, eu vou abrir a porta normal, tipo.
Eu tô meio que escondido, assim, eu quero ficar só vendo se alguma coisa vai atacar ela.
A Luana abre a porta, a pessoa lá dentro se assusta, é uma mulher. Tu identifica como um dos alvos, Luana, como a doutora Rangel. Ela olha pra ti, ela fica assustada, depois ela se acalma e daí ela diz:
eu fui um garoto malvado. Eu não preciso de nada hoje. Volte para o seu posto, por favor.
Eu posso identificar isso como um código?
Parece algum tipo de código. Inclusive, tu já ouviu falar em códigos, né? Mas tu não vai dividir isso também.
Eu conheço o código não, né?
Não, esse não.
Beleza, então. Eu identifico como código, eu só saco a arma e vou tentar atirar na cabeça dela.
Dois dados.
Esse é aquele momento perfeito que podia gritar.
Quanto?
3 e 2.
É, tu não tem o efeito do energético com você, mas você tirou o próprio atributo. O teu tiro é certeiro e ela morre sem nem entender o que aconteceu.
Eu entro no quarto.
Agora a gente vai entrar.
John, fique na porta.
Eu tô assim, fazendo pose com a arma, sabe? Girando ela no dedo, assim. Ai, ai, matar pessoas me deixa animada.
Eu faço que não com a cabeça.
Eu faço que não com a cabeça 2.
Parece que a cidade não tá fazendo muito bem pra Catherine, tá? Vocês dois estão pensando assim.
Eu tô indignado junto com ele, Catherine. Passa com o psicólogo depois do...
Passar com o psicólogo? Eu fui uma das melhores soldadas do DMAA. Hoje em dia eu estou com o governo. Vocês queriam o quê?
Profissionalismo. John, porta. Eu vou olhar o corpo.
Ok, eu já tô na porta.
Eu começo a ver o corpo da doutora.
Foi um tiro certeiro, pelo menos isso ela fez direito. É, mas um alvo foi eliminado.
Ela tem alguma coisa no corpo, alguma coisa útil pra gente?
alguma coisa útil, não. O que chama a atenção desta sala, ele tem muitas réguas grandes de madeira. Algumas dessas réguas chegam a ter resquícios de sangue, talvez. Tem palmatória, parece ser uma sala de tortura que antigamente era chamado de direção da escola.
Credo!
As crianças ali não parecem ser muito bem tratadas.
Isso desperta alguma lembrança em mim?
Não.
Isso desperta alguma lembrança em mim?
Não, tua infância foi bem boa. Tu ficou psicopata no exército depois. Os dois foram órfãos, tiveram todo um crescer em orfanato, foram treinados desde pequeno. Tu teve uma infância normal e um dia disse, papai, vou pro exército. E tudo isso aconteceu.
E aqui estamos agora.
E aqui estamos agora comemorando a morte dos outros.
E esse pai chora.
Eu quero dar uma olhada nessa sala, tipo, ver se tem... atrás de quadro, ver se tem algum cofre, gavetas, procurar algo que seja útil, que tenha a ver com o segredo que ela esconde.
Ali vocês não encontram nada que chame a atenção de vocês. Se você, quando antes de subirem, ou depois da hora que descerem, lá embaixo, perto da escada, tem os arquivos, né? Que vocês podem dar uma olhada. Mas na sala dela parece só uma sala pra conversar com os alunos.
Conversar. Vamos meter o diálogo nos alunos. Terceiro andar tem alguma coisa, não?
Terceiro andar são mais salas de aula. E o quarto andar é o dormitório. Tem bastante gente lá.
A gente não quer ir pro quarto andar.
Não.
Bastante gente lá, menor, assim tipo, provavelmente meninas, crianças, né?
Máximo que vai acontecer é elas acharem o corpo da moça. Dá nada, elas superam.
Tem um banheiro, alguma coisa assim, dentro da sala dela?
Dentro da sala dela, não. Mas tem em todos os corredores, tem banheiros.
Eu queria deixar ela dentro de um banheiro e trancar o box.
Tá, tu consegue fazer, tranquilo.
Eu pensei em fazer isso na sala dela, trancar a sala dela com ela lá dentro, tudo bem.
Tem uma chave, dá pra trancar por fora também, eu acho que ficaria mais fácil, inclusive. Até porque a parede deve estar suja também.
Tá bom.
Vocês vão passar nos arquivos antes de ir embora? Ou no último andar?
Catherine, você que tem os dados da missão.
Eu quero ir na sala de arquivo, ver se eu acho alguma coisa interessante.
Os arquivos, tem vários arquivos todos de meninas. Com notas, parece que o currículo desse lugar, dança, cozinha, costura, cuidar da casa, do terreno, parece que não está sendo ensinado muito do básico para elas, que elas estão sendo mais preparadas para serem ótimas esposas do que qualquer outra coisa.
Por mim, a gente mete bomba em todo local aqui. Mas ok, vamos para o colégio masculino?
Sem pôr fogo no local. Vocês não me permitiram pôr fogo no outro local.
No local sem pessoas, agora cheio de crianças, não vão fazer, né?
Olha, o governo vai matar eles de qualquer forma.
Mas aí não vai ser minha culpa, aí vai ser o governo.
Olha, quem não mata sou eu, é o governo.
Não sou eu que mato, é a arma.
No caso do seguinte, a Catherine mata pelo governo. Vocês dois matam e o governo vai negar isso até o fim. Caso vocês sejam pegos.
Eu nego também. Vamos para o próximo colégio?
Vamos pro próximo colégio. Sem botar fogo em nada, Caitlin.
E não vão passar em mais nenhum lugar. Vão embora direto pelo portão, é isso?
Tem alguma janela naquele primeiro prédio?
Do Gócio Ecumênico?
Uhum.
Quando entraram, não tinha. Quando saíram, continua sem a janela.
Ah, é verdade. Eu já tinha perguntado.
Já.
Tá, é que eu queria saber o que eles estão falando. Eu sou curiosa.
Tem uma porta dupla grande de madeira. Tu pode ir lá dar uma...
Eu quero escutar.
Escutar? Um dado.
Quatro.
São um barulho chiado que incomoda e palavras como senhorita, senhora, obedeça, por favor. Muito similar àquelas da televisão que estavam no porão do primeiro alvo.
Cara, eles estão fazendo lavagem cerebral nessas mulheres.
Talvez seja por isso que a gente esteja eliminando esses alvos.
Vamos em frente. Temos hora.
Vamos.
Assim que vocês saem, já que vocês se importaram com a diretora não ser descoberta, tem duas mulheres ali fora, uma delas, ambas com tiros na cabeça, uma delas com o uniforme da polícia e a outra de roupas íntimas, porque tiraram a roupa dela. Vocês vão deixar elas ali?
Vamos jogar elas pro meio do mato, assim, escondidinho, boa.
Tem alguma caçamba de lixo que cabe um corpo?
Não.
Aquelas bem antigas.
Assim. Virou ritmo.
É, né? Vai que, né?
Tá, então a gente coloca elas no meio do mato, escondido, assim.
Perfeito.
Vocês não estavam querendo tacar fogo? Taca fogo, coloca fogo não.
Eu olho pra ele com uma cara de por quê?
Só dei a ideia.
Vocês então vão seguindo, né, pela cidade. continuo notando que várias casas têm gente dentro, mas estão dormindo, né? Até que, quando estão mais próximos do colégio masculino, alguns postes acendem. A luz acende.
Em cima da gente ou na frente?
Pelo caminho que vocês estão passando.
É, eu vou pra uma sombra.
Tentar ficar furtivo, né?
De alguns desses postes, tem uma espécie de alto-falante. Uma voz diz...
Senhoritas, senhoras, acordem, por favor. Senhoritas, senhoras, eu quero que venham até o colégio masculino e não deixe ninguém entrar, por favor.
As pessoas nas casas começam a sair.
Eu vou me esconder.
Você tá de policial.
Ah, é verdade, eu tô de policial, né?
A gente pode sair correndo também, tentar chegar primeiro que elas.
A gente tem velocidade, resistência, algo assim, por causa da droga?
Vocês dois sim, a Catherine não.
Eu vou me esconder, quando elas estiverem passando, eu vou me enfiar no meio delas, como policial.
E os outros dois?
Eu tô pensando em tentar ir primeiro na corrida, chegar primeiro que elas não.
Então a hora é agora, se tu pensar muito não vai dar.
Aposta.
Vamos lá, quem chegar primeiro...
Ganha um Sherry Shelley.
Tá, dois dados cada um.
6 e 5.
Duas falhas. Tu tem um acerto garantido do energético, mas duas falhas. John?
5 e 3, e 3 é meu atributo.
Tu chega bem antes de todas as mulheres no portão, né? Que é muito similar ao outro. O Russell vai chegar depois de você, mas antes das mulheres. Vocês estão correndo em direção ao portão. Rola mais um dado cada um.
2.
4.
O Russell tá pra trás mesmo, ele tá mais preocupado em tentar vencer o colega e tá falhando nisso. Já o John, quando tá chegando perto do portão, tem duas policiais na frente do portão, já sacando a arma pra atirar em ti.
Caralho, eu vou atirar na primeira.
Dois dados.
2 e 6.
O teu tiro é certeiro e ela cai pra trás. A outra atira contra você, te acerta o braço, mas tu continua correndo. Russell, agora tu viu, teu amigo foi baleado. Ele atirou numa das policiais e a outra atirou nele. Ação.
Eu vou atirar com a pistola.
Sem parar de correr, né?
Quase subi a metralhadora, na verdade. Sem parar de correr.
Dois dados.
6 e 6.
A Kat não vai poder fazer nada, ela tá cercada pelas mulheres. É, John, ação.
Eu vou atirar na outra agora, que atirou em mim.
Tá, tem um dado só. O tá sangrando e o energético perdeu o efeito.
Já perdi o efeito do energético também, né?
Agora sim.
2.
Teu atributo é 3, precisava só de um acerto mesmo. Cansado, sangrando. A arma parece muito pesada até pra levantar, mas tu foi treinado pra isso tantas vezes que o tiro sai perfeito.
Certo.
Vocês dois chegam no portão, as mulheres não chegaram ainda. Enquanto vocês descansam um pouquinho e pensam no próximo passo, voltando um pouco atrás, Catherine, as mulheres estão indo, andando, né? Elas não estão correndo, em direção ao portão. Tu tá ali no meio delas. Elas não só te ignoram, como te olham com um pouco de nojinho.
Eu, disfarçadamente, conforme elas andam do colégio masculino, eu vou espalhar umas bombas assim e andar um pouquinho mais rápido. Quando eu chegar na frente da última, eu vou sair correndo pra eles.
Tu vai explodir várias mulheres...
Exatamente.
Civis, é isso que tu quer fazer?
Exatamente.
Tá bom. Dois dados.
1 e 3.
Um é um acerto. Tu te afasta delas, né? A tua explosão não acaba sendo do jeito que tu queria. Não acerta muitas delas. Mas o barulho, o susto, faz elas simplesmente pararem e começarem a se olhar. E quando vem as que estão feridas, vão até elas. Elas começam a se cuidar ali e ignoram a ordem de ir até o colégio.
Tá, nesse meio tempo eu chego neles?
Sim, vocês três estão ali.
Eu vou fechar o portão.
Vocês continuam sem o energético.
Eu vou tentar fazer um primeiro socorros e vou tomar o meu energético.
Eu tomo outro.
Até os ferimentos de vocês, vocês deixam de sentir a dor, parece que eles cicatrizam melhor quando vocês tomam o energético.
Ei, Russell, você me deve um energético.
Eu pego uma Shelly que eu tinha guardado e dou pra ele.
Eu guardo.
Parabéns.
O de vocês acabou os energéticos, tá? Esse é o último.
A Catherine não recebeu um ainda?
Ela tem 2, né?
Catherine, eu sei que isso é meio perigoso pra você. Você não quer compartilhar?
É... Eu seguro, assim. Depois, quem sabe?
Eu troco por uma Cherry Shelly.
Não, esse negócio é doce!
Droga, tentei.
Pera, eles já tomaram, Guaxa?
Eles tomaram o último deles agora. Eles estão de novo 100%. Eles não precisam então. Agora.
Uhum.
A missão não depende disso.
Bora, gente.
Visão de calor.
Boa.
Visão de calor. Vários pontos de calor no primeiro andar. A estrutura é a mesma dos três prédios, mas só o primeiro prédio, no primeiro andar, tá cheio de, pela altura, crianças e adolescentes lá dentro. E lá no último andar tem uma fonte de calor que parece ser de um adulto, mas ele não tá em nenhuma janela, ele tá lá abaixado só.
Os outros prédios estão vazios?
O refeitório e o espaço ecumênico estão vazios.
Ele não tá dando abertura.
Tem uma escada de emergência que não entre no andar?
Não. Parece que até nisso eles foram projetados de maneira antiga. Não tem muita segurança.
Tá.
Primeiro
eu tenho uma ideia.
Tem gente, né?
Bastante.
Eu tenho aqui uma granada de fumaça. Vamos jogar no primeiro andar e continuar subindo.
Ok.
Ok, todo mundo com a máscara pra ficar mais fácil.
Eu vou na frente. Quando a gente chega no primeiro andar, a gente tenta fazer o menos barulho possível. Enquanto eu percebo que os dois estão passando já pro andar seguinte, eu solto a granada de gás e também subo.
Dois dados pra granada de gás, vamos lá.
2 e 1.
2 e 1 é um ataque, né? Tu consegue pegar uma área muito boa que protege, que esconde bem o espaço que vocês vão passar. Agora cada um rola 2 dados pra conseguir subir sem problemas. John?
Meu deu 1 e 6.
Não importa o que eu precise, tu conseguiu, então tu já tá no segundo andar que tá vazio. Russell?
1 e 4, 4 atributos.
Perfeito. É, Catherine?
1 e 6.
A Catherine e o John passam por vários, principalmente adolescentes, usando tacos de beisebol, estão tossindo bastante, não parece que estão enxergando nada, não chegam a ser acertados. O Russo, que tirou o próprio atributo, ele nota realmente a mesma coisa que os outros, né? E ele nota também que os que são atingidos pelo gás, os adolescentes, as crianças, começam a tossir, eles não têm o olho tão vidrado quanto os outros que estão mais distantes. Parece que aquela situação ali fez eles saírem daquele transe. O Russo que tirou o próprio atributo também. Ao subir a escada, tu lembra dessa escada? Tu já passou por ela alguma vez?
Só duas coisas. Primeiro, são garotos nessa escola?
São garotos.
Tá. Eu posso pegar um dos tacos de beisebol dos caras enquanto eu passo?
Um dado. Pegou. Derrubou o garoto de bunda no chão, né? Mas não, machucou ele, só caiu. E pegou o taco dele.
Eu peguei o taco, subi. Eu tenho uma impressão que eu já passei por esse lugar. Eu me abaixo, me apoio no taco. John, isso não te lembra nada? Eu acho que a gente já passou por aqui em algum momento.
Um dado, John.
5.
Tem uma vaga lembrança desse lugar aí, sim. Eu acho que já passou por essa escada algumas vezes.
Eu acho que eu já subi essa escada em algum momento da minha vida.
A pergunta é, vocês vão ficar nessa escada tendo nostalgia ou vocês vão subir o mais rápido possível?
Eu já tô subindo.
Vamos terminar de subir.
Eu vou voltar a subir.
Vamos terminar de subir, eu tô falando pra ele baixo, não quero que a Catherine ouça. E depois a gente passa nos arquivos.
Ok.
Vocês vão subindo, né? Rola um dado cada um pra perceber. Catherine?
2, meu atributo.
Tu viu. John?
2.
Tu falhou. O Russell?
1.
Só a Catherine nota. O cara que tava lá em cima, encolhido, ele agora tá posicionado, provavelmente atrás de alguma coisa, pela posição dele. Ele tá com alguma coisa na mão, que parece pelo formato do dedo, né, que parece ser um gatilho. E ele parece estar lá em cima esperando o primeiro que botar o corpo pra fora da escada e ele começar a atirar. Tu vai avisar alguém? Tu vai fazer alguma coisa?
Gente, ele tá preparado pra atirar.
Você ainda tem a bomba de fumaça, Russell? Mais uma?
Eu tenho uma bomba de luz. Se nós não estivermos na sala, ele é atingido desde que eu acerte.
Você joga a bomba de luz, eu no momento que você jogar, eu saio atirando nele. Me empresta a sua submetralhadora que eu acho que vai ser melhor.
Eu passo pra ele, eu tô segurando o taco numa mão, a flashbang na outra. Catherine, dê proteção a nós enquanto isso.
Ok.
E eu vou jogar a granada de luz pra ela quicar na parede, na frente e em cima do cara.
2 dados.
2 e 2.
É um ataque, tu tá sob efeito do energético, inclusive. Ela sai perfeito, ela explode próximo ao rosto dele.
Ah!
Pelo grito de dor, parece que foi atingido até por fragmentos da granada. E ele então grita...
Garotinhos, me protejam, por favor.
Russell, rola um dado.
3.
O John rola 2 dados.
1 e 2.
Também é uma falha. Os dois apontam a arma pra Catherine.
Ai, beleza. Eu falo, soldado CS-212560, descansar. Soldado CS-727588, descansar.
O Russell e o John, eles sentam na escada, largam as armas e parece que estão meio dormindo.
Soldado CS-212560, me proteja.
Por favor.
Soldado CS-727588, atirar no diretor.
por favor.
O 88 é o Wagner, tá?
Ok.
O Russell se sente compelido a proteger a Catherine. Por dentro, tu tá muito puto, porque lá no fundo, tu tá ainda ali. Mas tu te sente compelido a proteger ela. E o John, tu precisa matar o cara lá. Tu sente uma necessidade disso.
Eu tô com a submetralhadora, eu vou dar saraivada de tiro nele.
Dois dados.
Um e um.
Antes que o cara consiga voltar a enxergar por causa da explosão da granada, ele até tenta...
Garotinho, pare com isso, por favor.
Mas parece que a senha que a Luana tem é mais forte que o comando dele. O comando dele é de uma época que vocês eram muito novos. E os teus tiros saem perfeito. O cara morre na primeira rajada ali, cai sobre uma mesa que ele tinha virado.
A gente ainda tá robótico?
O Russell sim, o John não. Mas o John tá sem energético.
Eu gravei o código dele?
Não sei. Tu gravou?
Assim, eu, Wagner, não. Só pra saber.
Não.
Droga. Eu posso tentar fazer algum teste pra tentar acordar o Russell?
Não. Ele não tá dormindo, ele tá alerta, protegendo a Catherine, inclusive. E ele tá sob efeito energético, ele tá mais rápido que você, se tu tentar alguma coisa.
John, vamos descer, que é energético?
Eu vou tomar ele daqui a pouquinho.
Tu deu uma latinha pra ele, Luana?
Dei.
Tá, a Catherine tá te oferecendo energético.
Eu peguei e segurei na mão, assim.
Rola dois dados.
5 e 3, 3 no meu atributo.
Tu olha pra aquela lata, CS Energy. O C e o S lembram muito de Sherry Shelley.
Puta, eu lembrei o meu código, que eu sou 88. Eu não lembrei o código dele agora.
Que pena, né?
Vocês vão descendo?
Caraca, eu vou usar tão bem esse taco de beisebol.
Vamos descer.
Eu tô descendo.
Tá. O Russell pode tomar as atitudes que ele quiser, mas a prioridade dele é proteger a Catherine, tá? Tu não pode atentar contra ela.
Ok.
Nem deixar que atentem. Vocês chegam até o segundo andar, no andar de baixo tá agorizado.
John, você pode devolver minha arma?
Do momento é melhor você ficar com a pistola, eu fico com a submetralhadora.
Eu levanto uma sobrancelha.
Russell, você lembra o número que ela falou pra você?
Não.
Merda. Ok, Russell, muito obrigado. Eu tô, tipo, segurando, assim.
Tá, vocês estão ali no segundo andar, o andar de baixo tá agorizada. Qual é a ação de vocês?
Capitã, qual que é a ação?
Eu tô pensando como que a gente vai passar por esses meninos. Bem que agora a gente tá no segundo andar, né? A gente não vai se machucar muito se a gente pular.
Agora daria pra pular a janela, sim.
É, agora, então a gente vai pular a janela.
Vocês vão realmente fazer isso? Quem é o primeiro?
Eu tô deixando a Catherine Russell.
Tem alguma corda, alguma coisa assim que eu consiga ver em algum dos quartos, coisa assim?
Não.
Eu tenho uma corda?
Não. Ninguém falou em cortes, falaram em arma.
Verdade.
Isso aqui são quartos, não são?
Não, o segundo andar são salas de aula.
Tem a cortina da sala de aula?
Tem o blackoutzinho, sim.
Dá pra fazer Rapunzel com isso?
Se tu pegar de várias salas, talvez sim, leva um tempinho.
Sem problema, vamos fazer o Rapunzel.
Lá fora já tem o barulho do helicóptero, ele passou sobrevoando, ele deve estar procurando você.
Tá sobrevoando?
Tá.
Por que a gente tá descendo e não tá subindo até o último andar?
Exatamente, então vamos subir, vamos pegar o helicóptero.
Catherine, por que você mandou a gente descer?
Porque eu não tinha ouvido o helicóptero, vamos.
Ah, não, ele chegou agora, provavelmente.
É, mas eu tô implicando com ela mesmo.
Vamos.
Vocês sobem, conseguem ir inclusive pro terraço do colégio, né? Provavelmente os alunos vão ali pra sentar, pra conversar, sei lá, pra receber ordens. Você chega até lá, tá o helicóptero voando lá pra cima, o piloto olha pra baixo, vê vocês. Alguém vai fazer alguma coisa antes do helicóptero pousar?
Eu falo pro John, soldado CS-727588, descansar.
Tá, 88 é o qual?
O John.
Por quê?
Rola um dado.
Um.
Tu descansou.
Pra sempre, né?
Eu falo CS-21-25-60, descansar.
Tá, ele ainda tava sob efeito energético, né? Ele não acabou não usando. Ele só descansa, ele não rola dado.
Eu dou um tiro em cada um e pego o helicóptero.
O helicóptero espera tu dar os tiros, desce pra te buscar e te leva embora.
escudo do mestre.
E chegamos ao escudo do mestre, aquela estrutura de papelão, ou plástico, ou madeira. Eu tenho um de madeira. Que o mestre usa para esconder suas rolagens, suas anotações. Mas aqui eu baixo essa estrutura e conto para vocês tudo o que aconteceu neste episódio. E eu sei, você deve estar cheio de perguntas. Talvez com um pouco de raiva. Porque este episódio é a continuação de um episódio muito amado, que neste momento da gravação, ele tá ganhando a votação lá no Twitter de episódio favorito do mês passado, ganhando o campeão do ano passado, Cavaleiros do Bicho, a continuação, né? Então eu sei que muita gente tinha esperanças que esse episódio fosse uma continuação direta do episódio passado, mostrando o que aconteceu com aquelas personagens. E em certa parte ele faz isso. Ele explica o que aconteceu com aquelas meninas, o que elas conseguiram fazer, o que aconteceu na cidade logo depois que elas saíram, mas talvez não tenha sido do jeito que você esperava. Antes de explicar tudo isso, todos os pormenores dessa aventura, volto a repetir, este episódio é um marco para o RPG Guaxa, porque o nosso primeiro episódio patrocinado, ou seja, o primeiro episódio em que uma empresa acredita na gente a ponto de gastar seu dinheirinho. E não é qualquer empresa, é o Cambly, que além de apoiar vários podcasts, é um programa de qualidade incrível. Cambly é um site junto a professores nativos, né, que falam inglês nativo, com você, usuário. Vai lá, clica lá, Cambly, cambly.com, C-A-M-B-L-Y. Entrou? Vai entrando aí. Entrou lá, tu vai poder colocar quem são os professores que estão online. Eu tô entrando agora, tem um professor que tá nos Estados Unidos, tem uma professora no Canadá, tem um professor na África do Sul, tem professor na Europa, nossa professora Ru, eles estão sempre mudando aqui. Tem professores pelo mundo inteiro, gente nativa, gente que fala o idioma local, então os pormenores da língua tu vai poder receber por aqui, tu vai poder aprender ali. Tu vai colocar lá em cima qual o teu nível de inglês, qual o nível que tu quer, qual o tipo de sotaque do professor, qual a personalidade esse professor tem e a disponibilidade. Tu pode ver professores para saber quando é que eles estão online ou tu pode escolher alguém. A primeira vez que eu usei, eu entrei e coloquei só começar e ele procurou um professor que estava online na hora e veio chamar para veio conversar comigo. Era um professor na Inglaterra. Eu achei que o pouco inglês que eu tenho é só escrito, né, de entender, escrever e nunca foi de falar, porque eu nunca conversei com alguém em inglês. Mas eu consegui me virar bem. As poucas coisas que a gente não se entendeu, ele escreveu pelo chat, tinha um chat do lado. E a gente foi se entendendo ali. Foi uma experiência muito bacana. Até para que eu possa ficar orgulhoso de mim. Olha, eu até que falo alguma coisa em inglês. Acho que se algum dia eu for teletransportado pro meio de Nova York, eu consigo pedir comida. Eu acho que é isso. Vai lá, faz tua aula experimental, porque é muito bom. Porque você está ajudando a RPG Guaxa. Então usa o código RPG Guaxa. Você ganha uma aulinha lá. Troca uma ideia com o professor, testa seu nível de inglês ou aprimora o inglês que você já tem. Como eu falei, este episódio é a continuação do episódio 46, o Eu Beijei Uma Garota, que é baseado na música da Katy Perry. O título desse episódio, ele foi baseado numa música da Katy Perry também, que é o Parte de Mim, né? Part of Me. Desculpa, Kimberly. Desculpa, meninas do Caquitas. Meu inglês está... Eu disse que eu estou aprendendo, estou fazendo minhas aulas. Se houver uma trilogia Katy Perry, uma próxima música dela, eu vou estar falando melhor. Mas eu fiquei pensando em Fireworks, porque é a música mais famosa dela, porque tem a ver também com explosões e tal. Mas lendo, ouvindo, né, e depois lendo a letra, eu achei Part of Me que tem mais a ver com o episódio em si, né? Já que a letra fala, né, em dias como este, quero fugir, faço as malas e vejo sua sombra sumir. Você me usou e depois me descartou. Como se fosse veneno na sua boca. Você pegou a minha luz e me esvaziou. Mas aquilo é passado e isso é agora. Agora olhe pra mim. Essa é parte de mim. Os dois soldados eram partes daquela estrutura. No episódio 46 ficou definido o que acontecia com as mulheres. E ficou meio no ar o que acontecia com os homens, né? Alguns são os que se destacam pela inteligência. Provavelmente tem atributos 2 e 3. Eles acabam indo para grandes corporações, fazer outros trabalhos internos, serem empregados perfeitos. E aqueles que se destacam na parte física, eles acabam indo para outros lugares, servir como exército. Como o exército americano tinha um acordo, existiam vários desses soldados pelo mundo. E na mesma noite, todos eles foram eliminados, exceto esses dois, que estavam ali próximos. Essa base americana é bem próximo da estrutura. Como é que ninguém sobrevoou a cidade? Como é que ninguém sabia? A base era desculpa para não ter voos ali. Ela fazia vários jogos de guerra. Ela proibia, como era uma base militar, o espaço aéreo ali era fechado. Então ninguém conseguia descobrir aquela área ali. quem olhasse de cima aquela estrutura redonda que era a cidade, o exército alegaria que era um alojamento, que era alguma coisa deles. O exército, em troca de soldados, fazia toda a proteção. Quando o negócio vazou, os soldados precisavam queimar arquivos. Só quem sabia do acordo com o exército era o próprio McGonagall, que é o senhor na mansão. Os dois diretores também faziam parte do esquema. Eram pessoas completamente livres de controle. O doutor e a doutora que estavam como diretores, eles faziam experiências também com seus alunos lá, além daquelas que a gente viu no episódio anterior. E eles sabiam efetivamente o que estavam fazendo, o que estava acontecendo. É óbvio que o exército não vai aceitar uma arma que ele não tem controle total. Eles tinham parte dos protocolos de como funcionava e eles criaram códigos próprios mais fortes para seus soldados, para caso desse problema. Esses códigos foram passados para o personagem da Luana antes da aventura começar. O personagem dela tinha como missão fazer com que os dois cumprissem toda a missão e eliminar os dois. Ela tinha energético com ela, mas ela não ia tomar, porque ela sabia que o energético ajudava no controle. Ela não tinha toda a informação, então ela não sabia exatamente como funcionava o refrigerante, nem o que aconteceu com as mulheres que estavam lá. Ela simplesmente sabia dos soldados e sabia da missão dela. Então os jogadores tinham um pouco mais de poder com o seu CS Energy, que por muito tempo era o nome do episódio, mas como eu decidi usar a música da Katy Perry, isso mudou. Então era uma aventura simples. Vai lá, elimina 3 alvos e sai naquela cidade. Como eu comentei, os jogadores não tinham como ouvir o episódio. Eu gravei numa noite, na noite seguinte eu chamei os padrinhos para jogar. A Luana já jogou passarinhos, está sempre mestrando lá no grupo do Discord, o Rafael Tellerman também, o Wagner também tinha mestrado, então eles foram chamados porque fazem parte da comunidade, não porque são padrinhos só, mas porque eles ajudam a comunidade dos padrinhos a crescer e sempre ter alguma coisa. Pensa em fazer uma terceira aventura neste mundo? Penso. Não com esses jogadores, não com os jogadores que saíram, provavelmente, mas aproveitar esse cenário que tanta gente gostou. Embora eu acho que muita gente vai me odiar, porque como eu falei, as pessoas esperavam uma continuação, uma outra história cabeça e não 3 soldados com armas atirando. Mas e aí, sem spoiler, vai lá no Twitter e conta pra mim. O que tu achou? Fala no Twitter, vai lá, @MarceloGostinho, @RPGuacha. Siga o @RPGuacha, ajuda muito a gente. Instagram também, @MarceloGostinho, @RPGuacha. No @RPGuacha do Instagram, sempre tem a postagem do episódio. Você pode ir lá também fazer seu comentário, sempre sem spoiler. A gente não vai lá, adorei que a Luana fez isso. Vai lá e comenta, gostei do final, não gostei do final, esperava algo mais parecido com o 46, adorei, quero parte 3, coloca parte 3, quero parte 3 lá, se todo mundo pedir, eu corro pra fazer isso logo. Quero uma parte 3, uma outra aventura, one shot, fechada, mas que se aproveite desse mundo. Quero agradecer aos jogadores que são padrinhos, a Luana Sabiron, Rafael Tellerman e o Wagner Vieira Jr. 3 padrinhos que, como eu falei antes, ajudam lá na comunidade do Discord, são participativos nos grupos. Chamei os 3 porque gravei completamente de improviso, como falei antes. Essa aventura, enquanto a anterior, a 46, foi planejada com semanas, essa, na empolgação, no sangue ali de ter mestrado a aventura, eles, nossa, esse cenário é tão bacana que eu preciso contar mais uma história aqui e preciso fazer isso antes de lançar o próximo episódio, para os jogadores poderem jogar sem saber o que vai acontecer. E daí eu catei os 3, né? O Rafael Tellerman e o Wagner já estavam num grupo chamado Mestradores, que é um grupo que eu abri ano passado com pessoas que tinham mestrado lá na taberna. E acho que o grupo agora tem 5 pessoas que eu tenho que chamar ainda, vou chamar, não abandonei esse pessoal, gente. E daí eu chamei 2 pessoas lá, como só tinha meninos, eu chamei novamente a Luana, que já tinha participado deste projeto antes, né? Ela jogou o episódio do Passarinhos, e daí eles vieram aqui jogar. O Rafael Tellerman e a Luana, eles têm junto um podcast chamado Gerência Sem Experiência. É um podcast de administração bem divertido. Eu gravei um episódio com eles, mas não saiu ainda. Deve sair mês que vem, se eu não me engano. Quando sair eu divulgo novamente. Mas é um projeto de administração divertido. Recomendo a todos que escutem. Eu vou deixar o link aqui no post. O Wagner não tem um projeto dele, né? Mas ele é nosso padrinho, então o projeto dele é o RPGuacha também. Obrigado aos 3. Esse episódio foi editado pelo Henrique Farofinha, lá da Telas Produções. Precisou de editor? Procura o Farofinha. O cara é maravilhoso. Ele edita também o Podnext, que eu recomendo sempre. É lá da Isa, do JP, que grava Nerdcast, vocês conhecem. E do Gustavo, do Gu Rebel. um podcast maravilhoso, ele edita lá também. E se você quiser ele para editar seu podcast, o link do contato dele está aqui no post. E eu recomendo a qualidade que vocês estão vendo aí. Lembrando que o editor edita só o miolo, né? Ele não edita a abertura nem o final. Então, se nesse momento a edição não está boa, a culpa é minha, porque eu edito esse pedaço. Mas aquela qualidade lá no meio dos barulhos, explosão, tiro, porrada de bomba, foi o Farofinha. Muito obrigado, querido. Esse episódio foi revisado pelas maravilhosas Deb Cabral, direto do Reino Unido, e Jujuba Vi, direto de São Roque. As duas ouviram, apontaram erros, sugeriram mudanças, que eu posso ter tentado ou não, mas obrigado por tornar este episódio melhor. Além do Cambly, que eu falei, se você precisar comprar alguma coisa ligada a RPG, seja livros na editora Chá, use o código Guaxa, sejam miniaturas em acrílico, escudos do mestre, ou mesmo grids de batalha, entre outras coisas, você tem o meuRPG.com, usa o código Guaxa. Amigurumis, dados feitos em casa, saquinho pra dado, essas coisas todas, lá no Instagram, no Geek Inventório, da Sabrina Palma. Chega lá, viu o que tu quer, na hora de fechar o preço, diz, eu vim pelo Guaxa. Ela te dá um desconto, me ajuda também. E Caverna DM, lá são miniaturas feitas numa impressora 3D, tu pode comprar lá tanto cinza, né, feita direto no material, quanto pintadas à mão, são lindas, maravilhosas. É mais que uma miniatura, é um objeto de decoração. Fala lá com o Dresler. Nesse caso não é o código Guaxa, tu vai pelo link do post. Clicou no link, chegou lá na caverna do DM, pode adquirir. Ele também tem a questão do loot épico, tu pode receber em casa um presente, miniaturas avulsas e aleatórias todo mês, além de outras coisas. Aí nesse caso, usa o código Guaxa. Mas é só pra comprar uma vez, só uma miniatura? Vai pelo link que tu já resolve. Esse episódio teve vozes dos NPCs que foram gravadas por o General, que foi feito pelo Gabriel Pinheiro, padrinho, que também é uma das pessoas que cuida lá do Instagram. Muito obrigado, Pinheiro. A mulher que estava pela rua foi feita pela Jéssica Loiana. E não Loyola, como eu falei outras vezes. Ou contrário. Agora é Loiana. Jéssica Loiana, madrinha. O piloto do helicóptero foi feito pelo Ricardo Nespoli, padrinho. O diretor da escola foi feito pelo JP Bush, padrinho também. A diretora foi feita pela Mariana Deodato, madrinha também. Olha aqui que coincidência, né? Jogadores, padrinhos, vozes, padrinhos. Será que tem alguma relação isso tudo? A policial que estava lá na porta do colégio feminino foi feita pela Naomi, que adivinhem? Madrinha! A Naomi, por sinal, faz parte do Contos Lúdicos, que é um projeto bem bacana. Eles tinham aventuras presenciais, mas com a pandemia eles se tornaram um canal na Twitch. Eu joguei lá recentemente uma aventura de My Little Pony, em que eu joguei com um unicórnio chamado Z75. Eu tenho quase certeza que isso está gravado lá. Se tiver gravado, eu vou deixar o link aqui no post. Mas se não, segue lá, Contos Lúdicos, na Twitch, que você vai acompanhar várias aventuras de RPG. Notou que todo mundo tem em comum que gravou voz e que jogou o episódio? Embora jogar as aventuras não faz parte do padrim, gravar vozes faz. Quer gravar vozes pra gente? Você precisa de um bom microfone e ser um padrinho que faça parte do grupo do Telegram. Como é que eu faço isso? Você pode ir pelo PicPay, procura por RP Guax. Assinou a partir de R$10, já entrou no grupo do Telegram. Tu recebe um e-mail com o link. Não tem o PicPay, não consegue, tá fora do país? Que legal. Inveja aí. Você pode ir pelo Padrim, que o Padrim pode gerar boleto, etc e tal. Vai lá no Padrim e procura por RP Guaxa. Qualquer um dos dois que tá me ajudando, a partir de R$10, tu faz parte do grupo do Telegram. Tu pode gravar vozes. O grupo do Telegram tem mais de 300 pessoas, estão batendo papo lá o tempo todo. Por isso, ele se divide em vários pequenos grupos. Tem um grupo pra falar de inglês. Ideia de uma madrinha, inclusive. Fez aula do Cambly, quer aprender inglês? Tem um grupo no Telegram que as pessoas conversam por inglês. Só lá na digitação. Faz pra ter vocabulário no Cambly e pratica a escrita no grupo do RB Guaxa. Só vitória, hein? Tem grupo só das meninas, que tem um grupo só delas. Eu não sei o que acontece lá, porque elas não deixam participar. Tem um grupo do pessoal da Arco-Íris, maravilhoso. Tem um grupo de francês, tem um grupo de vários idiomas, não só do inglês. Tem um grupo só pra marcar, pra jogar no Discord. A gente tem um canal do Discord grande, que sempre tá rolando aventura lá. Tem um grupo de spoilers, onde as pessoas discutem, onde nesse momento, os padrinhos que receberam esse episódio antes, que normalmente a gente recebe uma semana antes, já estão lá discutindo teorias de como esses episódios se ligam. Será que eles têm ligação com outros episódios além desse 46? Estão dizendo pra mim e eu tô comentando, estão tirando dúvida. Nossa, por que tal coisa? Por que o céu é azul no episódio tal e vermelho no outro? Eu tô lá, eu tiro as dúvidas deles, então é um grupo de spoiler maravilhoso pra tu estar discutindo. Quero aproveitar esse momento para agradecer os novos padrinhos, que eu acabei não agradecendo no episódio passado, porque eu me atrasei. Então, muito obrigado, Naomi, que, como eu falei, já gravou voz para policial. O Emerson Rafael Marche. O Eduardo Messias. O Diego Starchoffer. O Rodrigo Braga. O Jailton Alves Jerônimo. A Thaisa Nunes. O Pedro Rodrigues. O Gabriel Dietrich. A Lidiane Guimel Antunes Machado. Ao Vinícius Watzel, lá do RPG Next, olha só. Já são dois do RPG Next que a gente trouxe pra cá. O Vinícius que já gravou um RPG Guaxa e tem que chamar mais vezes, né? O William Pinheiro Mota, o Luiz Gustavo Lorgos Decker, ao Rafael Pieper, a Elisane Santos, ao Felipe do Nascimento Pires, ao Glauber Rocha, ao Fernando Francisco Cruz, ao Silvio Mizono Rodrigues, ao Ricardo Fonseca, a Isael Araújo, a Kira Correa, ao Guilherme Cardoso, ao Ivan Silveira, ao Maurício Moura Costa, ao João Rafael Marcelino, ao Gustavo Lourençon, ao Vitor Bus, ao Rodrigo Soares Azevedos, a Mayara Álvares, o Felipe de Moraes Matsuda, a Ana Carolina Silva Lopes, o Lucas Gabriel, o Marcelo Augusto Reis Silva, o Gustavo Henrique Alves Domingues, o Orion Bezerra, o Evandro Bispo, o Guilherme de Oliveira, o Ednei Nascimento da Silva, a Aline Lima, ao Iuji Iwashita, ao Nelber Johnny, a Sabrina, só a Sabrina, tipo Madonna, ela só botou a Sabrina, a Juliana Caropreso, será que eu falei certo? Não sei, podemos perguntar pra ela lá no grupo do Telegram, ao Rafael Maia, ao João Pedro Rodrigues dos Santos, ao Jackson Branco, e por último, o Jason Guilherme. Muito obrigado a todos vocês que chegaram, muito obrigado a vocês que ainda estão aí, a esta família maravilhosa da Taberna do Guaxinim. Espero estar correspondendo às expectativas de vocês, espero que tenham gostado do nosso mês com episódio uma vez por semana. Eu pretendo fazer um outro mês assim, então continue nos apoiando, continue abraçando esse projeto. Lembre-se, Cambly, um beijo no coração de vocês, rolem 6, rolem 20... E se tudo é errado, fale no chão, porque apaga o fogo e diverte. Um abração pra vocês.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br